Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos da nossa frequência. Sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Zhao e Luiz Tassonedo estamos com vocês.
Olá, Luiz. Olá, caros ouvintes. Tudo bem? Hoje, eu e Luiz traremos a entrevista com dois velhos amigos do programa, o economista Carlos Tavares e o especialista em China, Severino Cabral.
Acho que os dois nomes não devem ser estranhos para nossos ouvintes, porque as vozes deles já apareceram várias vezes no nosso panorama econômico. O senhor Tavares é economista e famoso colunista brasileiro, além de conselheiro da Confederação Nacional de Comércio do Brasil. Severino Cabral é o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, IBCAB.
E o mais importante é que os dois são especialistas sobre as questões da China. Ambos são muito experientes e não param de estudar a China e viajar ao país do outro lado do mundo para fazer pesquisa e intercâmbio.
Recentemente, eles visitaram novamente a China para participar de seminários sobre relações do país asiático com os lusófonos em Macau e em Beijing. Obviamente, não poderíamos perder a chance de bater um papo com eles, que dão sempre opiniões firmes e claras. Acompanhe.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O economista Carlos Tavares estuda a China há mais de 40 anos e visitou o país 5 vezes. Ele enfatizou que não vem fazer turismo, mas sim fazer pesquisas e acumular conhecimentos.
A minha primeira visita foi em 1990, depois eu tive em 92, sempre a convite de alguma entidade oficial para poder ter os dados oficiais, que eu não vim aqui para fazer turismo, quer dizer, eu quero pesquisar, eu quero conhecer os dados oficiais da China, está compreendendo? Então, esse é o objetivo das minhas visitas, tanto que foram, essa é a 5ª visita, sempre para fazer palestra, entrevistas e conhecer dados oficiais e pesquisas sobre a China.
Sobre as atuais relações com o Brasil, Tavares deu uma avaliação muito positiva. Ele acha que estão na melhor fase histórica.
Está muito boa. Hoje a China e o Brasil estão muito bem em relações comerciais. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, exportação, importação e também agora como receptora de... O Brasil é receptor de investimentos. A China hoje é a maior investidora no Brasil. Quer dizer, então o relacionamento está excelente, não temos divergências fundamentais e o Brasil está sendo um celeiro, um fornecedor permanente de soja, de minério e agora também de petróleo, um pouco de petróleo que pode aumentar. O novo governo da China está se entendendo muito bem com o governo da presidenta Dilma Rousseff, quer dizer, não há divergências nenhuma e o comércio está caminhando muito bem. O Brasil pode ser base agora com as aplicações da China na infraestrutura, na rede ferroviária, e nos portos, que eu acho muito importante, a China vai garantir um fornecimento futuro e permanente dessas matérias-primas que ela está utilizando, como é o caso da soja e do minério, e também agora do petróleo, do pré-sal, que a China está participando do grande poço Libra do pré-sal. Eu acho importante a participação da China, das empresas estatais chinesas.
Para Carlos Tavares, os atritos comerciais entre a China e o Brasil são apenas divergências comuns entre comprador e vendedor. Não é nada de especial.
A divergência, não existe divergência. A divergência em comércio internacional é comum, é normal, porque nunca o comprador sempre vai dizer que não gostou da mercadoria. E o vendedor está sempre achando que está ótimo, que está vendendo bem e o preço não está bom. Quer dizer, as divergências comerciais são históricas. Isso é entre comprador e vendedor, até de produto comum na rua. É exportador e importador é a mesma coisa. Um é vendedor e outro é comprador. De forma que a divergência sobre preço e qualidade, isso vai acontecer sempre. Não pode haver divergência fundamental sobre uma corrente de comércio, sobre uma forma de pagamento, isso sim, mas sobre esse assunto não há divergência fundamental. As divergências são ocasionais e de pouca monta.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. No bloco anterior, ouvimos as opiniões do economista brasileiro Carlos Tavares sobre as relações sino-brasileiras. Agora vamos conhecer as ideias do presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, o IBCAP, Severino Cabral.
O presidente do IBCAP acha que a China e o Brasil não só devem ter um contato forte na área econômica, mas também devem fortalecer cooperações em todas as áreas, na busca do estabelecimento de uma ordem política e econômica mais razoável na arena internacional.
Olha, a China e o Brasil têm que reforçar a cooperação em todas as áreas, na área científico-tecnológica, na área cultural, na área acadêmica e na área, sobretudo, da sua política estratégica, né, de dimensão mundial, que passa por isso que está sendo feito neste momento pelos dois grandes países, a tentativa de reorientar o sistema econômico mundial para uma reforma, essa sim, uma reforma à abertura da economia mundial. E a reforma que a China tem levado com pleno êxito, ela topa hoje com restrições que vêm dessa ordem mundial, que está voltada para certos interesses que não são de todos. E isso, essa chamada ordem de Bretton Woods, tem que ser reformada. Não é possível você ter a China, um país que tem a segunda economia mundial e tem a maior reserva financeira do planeta, se ajustar isso. E nesse ajuste também está o Brasil. Por isso que esses dois países têm um papel de vanguarda na reformulação da ordem econômica internacional. Ambos dialogam intensamente junto com outros países, como o conjunto BRICS, mas dialogam intensamente sobre essa necessidade, mudar o sistema do FMI e do Banco Mundial para estimular a saída da crise através não só da estabilização de alguns fatores que corroem as finanças mundiais, mas sobretudo de uma ideia de um novo desenvolvimento, né, que amplia o processo de criação de novos empregos em toda a área mundial. Né. E esse problema tem que estar sendo posto com grande empenho pelas lideranças do Brasil e da China. Esse é um dos aspectos importantes da reunião do COSBAN. O COSBAN é uma comissão de alto nível, né, de concertação estratégica, política estratégica que tenha como função criar normas direcionais para a política, tanto da China como do Brasil, conjugada.
Perante a ameaça do plano de espionagem dos Estados Unidos, Cabral indica ainda que os dois países necessitam de uma cooperação mais íntima no setor de segurança cibernética.
A China e o Brasil podem trabalhar, inclusive, numa área muito importante, para além da questão política, né, do uso das informações e na questão do desenvolvimento da tecnologia cibernética, ciberespacial, que é das fronteiras do umbral do conhecimento moderno, onde os dois países têm tudo a ganhar com a cooperação. Né, com a cooperação, ambos podem desenvolver muito nessa direção.
Severino Cabral considera muito importantes as plataformas como a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, e o Fórum de Macau no impulso das cooperações entre a China, o Brasil e outros países de língua portuguesa.
Também foi importante na semana anterior as duas reuniões do COSBAN, da Comissão Sino-Brasileira, e também o Fórum Internacional, o Fórum de Macau, que também trouxe o mundo da lusofonia, o mundo da fala portuguesa para a China, para se encontrarem e para também definir diretrizes importantes para a aproximação e o adensamento das relações, não só intra-bloco lusófono, mas também com a China, que tem uma pequena posição no sul da China, um rincão especial, onde a fala portuguesa está lá há 500 anos e serve de ponte, né? de ponto de interseção desses dois grandes conjuntos, que são a China e o mundo da fala portuguesa, e sobretudo o Brasil, que é dentro desse universo da lusofonia, tem uma característica, é praticamente a quase totalidade dos 260 milhões de falantes do mundo, português, 200 milhões são brasileiros. E são essas palavras que eu queria endereçar aos amigos da Rádio China e dizer que estamos muito otimistas com as perspectivas que podem se abrir para o aprofundamento da reforma e da abertura chinesa, em consonância também com a reforma e aproximação do Brasil. Os laços entre o Brasil e a China se aprofundam, se adensam, não? Nós estamos hoje vendo concluir-se um ano aí de crescimento exponencial da balança comercial, que vai atingir praticamente beirar os 100 bilhões de dólares, né? E prevemos que, inclusive incluindo os países do bloco de fala portuguesa, teremos em breve, entre mais dois anos, um montante aí de quase 260 bilhões de dólares de comércio, né? Isso é expressivo, isso é significativo e, mais uma vez, é importante para a economia chinesa, é importante para a economia brasileira, é importante para a economia mundial.
Para finalizar, Severino Cabral chamou a atenção para o fato de que a terceira sessão plenária do 18º Comitê Central do Partido Comunista da China, realizada em novembro em Beijing, pode ser historicamente tão importante quanto a terceira sessão plenária do 11º Comitê Central do PCCH, que marcou o início da abertura e reforma da China em 1978. Ele acredita que as novas reformas que estão sendo aplicadas no país terão grandes influências no mundo inteiro.
A terceira plenária nos remete, obviamente, a uma evocação do terceira grande plenária de 1978, quando tudo começou, a reforma e a abertura da China, que depois de algumas décadas se tornou um extraordinário êxito, um fenômeno mundial, né, de grande alcance. E agora nós vemos que nesse momento os dirigentes chineses e o povo chinês está disposto a dar um outro grande salto. Né? E essa terceira plenária parece indicar, né? Obviamente, ideias novas avançadas para responder não só às necessidades gigantescas da China de avançar no seu modelo de desenvolvimento, como também ao mundo que está em processo de intensa, rápida transformação e onde avulta também esse fenômeno extraordinário dos países em desenvolvimento emergirem como as potências econômicas da época, superando os países industrializados que estão imersos na crise. Isso é um fato novo, importante, e tudo isso entra em consideração quando nós vemos a liderança chinesa disposta a enveredar por novos caminhos de reforma e de aprofundamento do seu modelo de desenvolvimento econômico. Nós, no Brasil, também temos alguns desafios a enfrentar e temos que também obedecer a alguns princípios que sendo elaborados na China, são também universais, tais como emancipar a mente, né? Abrir a mente para ver os fenômenos novos, procurar a verdade nos fatos e avançar com o tempo. Isso nós também estamos desafiados no Brasil, e eu creio que esse momento é um momento de extrema importância, e é o momento da relação entre o Brasil e a China, quando esses dois grandes países, a maior economia do mundo em desenvolvimento no Oriente, a maior economia do mundo em desenvolvimento no Ocidente, e a segunda economia do mundo, a sétima economia do planeta, grandes países gigantes e que estão num processo acelerado de transformação e que podem, unindo seus esforços, colaborar mais intensamente ainda, não só para o seu próprio desenvolvimento, como para o desenvolvimento de toda a humanidade. São essas palavras que a gente pode dizer nesse momento, ecoando esse fenômeno extraordinário que a terceira plenária do 18º Comitê do Partido Comunista anuncia ou pré-anuncia, e é o desfecho também de uma extraordinária e importante reunião que foi a da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação Estratégica, onde algumas diretrizes e alguns posicionamentos informam que esses dois gigantes do mundo em desenvolvimento estão unidos e uníssonos no caminho do desenvolvimento, que é uma base importante para que haja estabilidade e paz mundial. É uma contribuição para o desenvolvimento da China, uma contribuição para o desenvolvimento brasileiro, é significativo para a maior estabilidade, não só da economia, mas da política no mundo. E deverá ter significativo êxito em promover esse desenvolvimento.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Não se esqueça que a gente volta sempre na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e tchau, tchau.